Estamos hoje na outra margem à conversa com Nuno Vieira de Almeida. Na primeira parte falámos, além de Vieira da Mota e do disco, o mais recente produto do seu trabalho coletivo com Ana Maria Pinto e com João Rodrigues, que já tinha resultado há poucos anos num CD com obras históricas de Fernando Lopes Graça, e sobre o qual esse CD vamos centrar uma boa parte desta, ou a quase totalidade da segunda parte desta nossa conversa. Nesta semana, exatamente na outra margem, que estamos a dedicar uma atenção especial a Lopes Graça, pelo facto de não apenas ser o mês do seu nascimento, mas estarem a ser lançados vários registros, discos, livros, uma exposição, enfim, uma série de acontecimentos com que neste dezembro se faz falar de Lopes Graça e ouvir a sua música. E por isso mesmo fomos pegar no registro anterior que estes três intérpretes, João Rodrigues, Ana Maria Pinto e Nuno Vieira de Almeida, fizeram com Clepsidra, As Mãos e os Frutos e três canções de Fernando Pessoa, para além de mais outras duas canções que encontramos neste registro. Pode-se dizer, Nuno Vieira de Almeida, que é um disco histórico porque, nomeadamente, tem Clepsidra, um ciclo de canções que nunca antes tinha sido gravada, um ciclo que foi baseado em poemas de Camilo Pessanha, que o Lopes Graça compôs, não todos na mesma fase, e também aparece uma gravação de uma das obras que é de referência em todo o trabalho de Fernando Lopes Graça e que, embora já tivesse sido publicada pelo menos duas vezes em vinil, em CD não havia nenhuma gravação, que é o ciclo As Mãos e os Frutos, uhum, com poesia de Eugénio de Andrade, para além de três canções de Fernando Pessoa e também de outras duas canções avulsas, digamos assim, uma com um poema de Fernando Pessoa, outra, O Desafio, de Manuel Bandeira. Este é um disco que, imagino, depois de ter gravado com Elsa Saque o CD, o Fernando Lopes Graça e os Poetas, com muitas canções dele, deve ter sido uma imensa vontade de fazer este ciclo com estas, com este disco, com estes ciclos tão importantes no trabalho do compositor.
Tive muita vontade e devo dizer, por exemplo, a Clepsidra foi através da Elsa Sack que tomei conhecimento com ela, porque a Elsa tinha feito o ciclo várias vezes com o Filipe de Sousa e falou-me muito bem, e aquilo que a Elsa Sack em princípio diz para mim é lei, porque tenho um respeito imenso por ela, sou muitíssimo amigo dela, mas além disso acho que é uma cantora que canta maravilhosamente em português e foi por isso que gravei tantos discos com ela, justamente para poder aproveitá-la e para poder aproveitá-la para mim. Isto é, para poder tirar para mim o resultado e o sumo desses encontros que para mim ficarão sempre guardados como ocasiões sempre muito especiais. Portanto, foi a Elsa que me deu a conhecer a Clepsidra e eu gravámos apenas uma das canções da Clepsidra e eu fiquei com vontade depois, mais tarde, de fazer o ciclo, ou a coletânea, se quiser, quase mais uma coletânea de poemas do Camilo Pessanha, que são muito interessantes todos eles. São feitos em duas alturas diferentes, com um intervalo grande, mas mesmo assim as últimas canções, que são mais tardias, continuam a ser muito interessantes, e eu digo mesmo assim, porque em relação ao Lopes Graça, na última fase dele eu não sou tão. Há coisas que eu não acho tão interessantes, sinceramente. Eu gosto muitíssimo mais da fase mais recuada, digamos, até aos anos 60, em princípio dos anos 70. Depois, a
Na altura em
partir
que ele
daí.
terminou as últimas canções
Exatamente,
do
mas há
Clepsidra.
muitas coisas dele, canções do Fernando Pessoa e tudo isso, já dos anos 80, mas eu aí acho que muitas vezes ele complica demasiadamente, sem necessidade. É uma opinião muito pessoal, obviamente. As pessoas, estou a falar de um grande compositor, não é? Assim como também acho que as melhores obras de Richard Strauss são as primeiras, nada que ele escreveu depois se compara com a Salomé e com a Electra. Também acho que, em relação ao Lopes Graça, os últimos anos da vida dele não foram para mim os mais frutuosos. Desse ponto de vista, não é como Beethoven, que era talvez o seu compositor de eleição e aquele que ele mais admirava. Mas, portanto, em relação a isso, a Clepsidra foi, de facto, gravada pela primeira vez. Depois eu descobri as canções de Fernando Pessoa, que achei lindas e achei que ficavam lindamente e resultavam extraordinariamente bem numa voz aguda, porque ele fez uma versão que era a que eu conhecia, transposta quatro tons abaixo para barítono, e a versão para soprano era bastante desconhecida, a música mantém-se inalterada, mas é de facto bastante tessitura, feita numa tessitura muito mais aguda. São extremamente difíceis de tocar e de cantar, mas Ana Maria Pinto nada lhe mete medo, e enfim, eu, inspirado por ela, também acabei por gravá-las com ela. E Das Mãos e os Frutos, realmente, como refere, é talvez um dos ciclos mais importantes da música portuguesa do século XX, não é só do Lopes Graça, e portanto. É uma coisa de uma novidade, de uma ousadia, de uma inspiração absolutamente extraordinárias. E foi talvez até por causa do Fernando Serafim, que eu escolho sempre, porque é uma pessoa. Enfim, é como folhear um livro, falar com o Fernando, porque ele conheceu o Lopes Graça, trabalhou, sabe as coisas todas das canções.
E,
E
aliás,
tinha a
As
impressão
Mãos e
até
os
que tal,
Frutos, creio que
talvez
terá sido composto para ele,
é
dedicado para
dedicada a
ele.
ele. E portanto,
E
nem
foi
sei se
Fernando
não.
Serafim que gravou originalmente com o próprio
Aliás,
Fernando
eu
Lopes
voltei a gravar e
Graça.
nem sei até se terá sido por alvitres dele. Mas gravei e sou-lhe devedor também de imensos conselhos, porque não sei se a Manuela sabe, mas o Lopes Graça estava sempre a modificar as coisas.
Sim.
Maria da Graça Amado da
Um
Cunha
bocadinho também em
dizia
função
que nem sempre para
dos
melhor.
resultados depois de
Não,
ouvir tocar,
sim, e
não?
muitas vezes havia uma espécie de irrequietude no Graça que o fazia estar sempre a pegar e a mudar e tudo isso. A Maria da Graça Amado da Cunha, que era a grande intérprete do Lopes Graça
Grande
na
pianista
primeira fase
e sua amiga pessoal
da amiga
também.
pessoal, dizia-lhe que ele punha-se a mexer nas coisas e estragava tudo. De uma maneira muito desassombrada, porque ela acho que era uma pessoa bastante desassombrada. E eu percebo que há uma dose de exagero, mas compreendo-a perfeitamente. Se você agora não vai ver, mas eu tenho, por exemplo, da Barca Vela, há pelo menos umas quatro ou cinco versões. É uma canção com texto do Alma de Garrett. E sempre as mais interessantes são sempre as primeiras, porque depois há uma tentativa de modificação para melhorar, mas que nem sempre é conseguida. Nesse aspecto, o Graça não é o único. Há imensos compositores que fazem isso. Olha, por exemplo, o Paul Hindemith. Grande parte das obras que têm duas versões, a melhor é sempre a primeira. A Vida de Maria, sob o texto do Rilke, que é um grande ciclo escrito pelo Hindemith, quase impossível de cantar porque exige e de tocar, mas a segunda versão é nitidamente inferior à primeira, sendo que é um bocadinho mais acessível, isso é verdade, do ponto de vista performativo. Com o Graça passa-se muitas vezes este problema também, e portanto. Era muito importante ter um eco, como eu tive com a Elsa. Aliás, com a Elsa tive o luxo supremo de ter a Elsa e o Fernando Serafim como assistente musical, portanto, um diz mata, outro diz fole, e eu só estava ali a
Extraordinário.
aprender. Neste caso, a Ana Maria e o João são mais novos até do que eu, e portanto, tínhamos o Fernando como grande voz que nos dizia e que nos podia guiar em relação às vezes a determinados andamentos, porque muitas vezes os andamentos que estão escritos pelo Graça depois não eram os andamentos muitas vezes que ele tomava ou às vezes preferia outros. Há às vezes até alterações rítmicas que eram feitas pelo Lopes Graça e que não estão escritas e que o Fernando Serafim conhecia, porque conhece a obra dele como ninguém e que me avisava. Portanto, todas essas coisas, está a ver? Todas essas coisas são verdadeiramente criminosas. Que se deixe passar, não é que se deixe passar eu, Nuno Vieira de Almeida, mas que se deixe passar um Fernando Serafim, que é um último baluarte, se quiser, de
Claro.
uma determinada noção de texto original, sem pedir o conselho dele para algumas modificações de tempo, inclusivamente rítmicas, novas maneiras, muitas vezes, de dizer algumas frases ou algumas palavras sobre determinado efeito, sobre determinada linha musical do piano, que não são que estão escritas na partitura, mas que o Graça gostava assim. Está a ver, todas estas coisas são muito importantes e só se conseguem fazer se tivermos a humildade, se quiser, no meu caso, eu acho que será talvez mais um caso de, enfim, sem querer dar um grande elogio, de inteligência, porque tive essa inteligência e vá lá, fico contente por isso, de ter ido buscar pessoas que realmente sabem coisas que eu não poderia saber porque não estão escritas na partitura.
Uhum.
E, portanto, desse ponto de vista, estes discos e o disco do Lopes Graça deve imenso ao Fernando, assim como o outro deve imenso à Elsa e ao Fernando, porque foram ajudas e instrumentos de aprendizagem absolutamente fundamentais.
Estamos a falar de obras que se podem considerar, enfim, o Nuno já disse que no caso particular das Mãos e os Frutos, não apenas dentro da produção de Lopes Graça, mas dentro da música portuguesa em geral, obras históricas, obras extremamente marcantes.
Eu acho as Mãos e os Frutos um ciclo bom em todo o lado.
É não apenas em Portugal, como
não
é
apenas em Portugal, é um grande, grande música escrita.
Partilha a opinião de que nós temos, e como exemplo, o Fernando Lopes Graça, compositores que em qualquer lado podem ombrear e que se não fossem portugueses, se tivessem nascido alemães, provavelmente seriam muito mais reconhecimento em todo o mundo.
Reconheço que sim. Qualquer dos compositores que eu gravei não faz má figura em nenhum sítio da Europa onde eu já estive. Há compositores romenos, franceses, ingleses, o que você quiser, que são incomensuravelmente inferiores e mais conhecidos do que estes.
Claro.
Quando eu lhe digo que nós oscilamos entre a porcaria e o sublime, digamos, os epítetos, é que muitas vezes também não podemos estar a dizer que estes são os maiores compositores do mundo.
Uhum,
também não
com
são.
Certeza. Uhum.
Vamos lá ver. Em Espanha só há um Manuel de Falha.
Com certeza, mas há
nenhum dos outros
compositores
espanhóis
da música...
tem, na minha opinião, o nível artístico de Manuel de Falha.
Uhum.
E estou a falar de Albéniz, estou a falar de Granados, estou a falar de...
Claro.
São tudo grandes compositores.
Mas não deixam de ser excelentes compositores,
excepcionais. Mas quer dizer, você na Áustria também não tem só o Schönberg. O Schönberg é um pináculo, não é? Então, o que é que fazemos ao Schrecker? O que é que fazemos ao Zemlinsky? São grandes compositores.
Uhum. Claro.
E é assim em Portugal. Não termos o caso de não termos um Debussy ou um Bartók. Sim, não temos, mas quer dizer, as pessoas também... É preciso cultivar o campo para que nasçam lá as coisas. Você não se esqueça que o Mozart não nasceu na Albânia por acaso. Nasceu na Áustria. Se tivesse nascido na Albânia, se calhar tinha plantado na Albânia. Enfim, não tenho nada contra a Albânia, mas enfim, num país menos desenvolvido ou menos interessado do ponto de vista cultural na música, tinha se calhar cavado batatas e não tinha escrito nada.
Uhum, claro.
Portanto, se nós não regarmos o solo e não tratarmos da relva, nada lá cresce.
E apesar de Fernando Lopes Graça, por falar nesse exemplo que o Nuno referiu, ter sido criado enquanto compositor, embora tenha tido uma paragem de poucos anos em Paris, em território verdadeiramente inóspito para a subatividade no sentido enfim, das condições que lhe eram desfavoráveis, das proibições, dos empregos que teve que tentar tomar para a sua sobrevivência, da inexistência de encomendas.
Para falar a favor dele.
Só fala a favor dele, porque conseguiu.
Bem,
havia uma matriz
dele.
Que ele foi buscar.
Temos alguns heróis em Portugal no século XX, sem dúvida, que fazem essas coisas quase de geração espontânea. Olha, um caso também muito importante é o Manuel de Oliveira. Nós não temos assim também uma grande arte cinematográfica em Portugal que justifique depois a nascença ou o aparecimento daquela figura absolutamente extraordinária que ele é. Portanto,
é quase geração espontânea no meio, não é?
É uma coisa
hoje,
extraordinária.
Hoje já temos vários realizadores, digamos, premiados internacionalmente,
claro,
e com
certeza,
grande conhecimento, mas na altura não.
E todos
não,
eles não gostam e falam dele com grande respeito e admiração, obviamente, mas são pessoas que são, de facto, uns lutadores e umas figuras que aparecem muitas vezes solitárias numa paisagem bastante inóspita.
Uhum.
E o Lopes Graça, sobretudo também até por causa das suas ideias políticas e tudo isso, foi uma pessoa que tem um valor acrescido em relação a isso, de lutador e de perseverança absolutamente notáveis. É uma coisa extraordinária. As pessoas não se dão conta, muitas vezes, porque justamente também não sabemos e também talvez eventualmente não conheçam, não é? Mas, desse ponto de vista, também é extraordinário.
Voltando a este ciclo das Mãos e os Frutos, ao que ele representa, muito particularmente no trabalho de Lopes Graça, não apenas a importância que teve como obra maior, mas no que ele representa no sentido de ser, segundo creio, muito significativo e revelador de uma certa fase e de um estado de alma, de espírito, de uma certa fase que Fernando Lopes Graça teve. Concorda com isso?
Concordo que, do ponto de vista musical, é um ciclo de uma inspiração enorme, maravilhosamente bem escrito, maravilhosamente bem estruturado. Todas as canções estão interligadas, há ligações temáticas que vão subtilmente de uma para a outra e aparecem praticamente todas juntas na última canção, ou noite, porque hás de vir sempre molhada. Portanto, desse ponto de vista, acho uma coisa...
Que ouvimos há bocadinho, no princípio desta nossa segunda... Antes de começarmos a nossa segunda parte da conversa.
E, portanto, desse ponto de vista, é realmente uma coisa, um feito musical notável. Depois, a ousadia de um compositor nos anos 40 ter a lata, se quiser, de pôr, obviamente, nitidamente, uma poesia com ecos homoeróticos e dedicá-la a um tenor. Uhum. Não a dedicar a um soprano, por exemplo.
Bem, estamos a falar, portanto, deste ciclo que foi composto, Das Mãos e os Frutos, que foi composto já no final dos anos 50.
Mas ele começou antes a compor.
E não se disse ainda com poemas, ou creio que só a princípio, a poesia é de Eugénio de Andrade.
Eugénio de Andrade, sim. Portanto, e eles ficaram os dois muito satisfeitos com o resultado do ciclo, e tanto que planearam e fizeram um outro também muito interessante e muito inspirado, chamado Mar de Setembro, uns anos mais tarde. Não me lembro agora exatamente quantos. Devia-me ter preparado para vir aqui e peço desculpa, porque também já o gravei com a Elsa, mas, enfim, de qualquer maneira, em relação ao ciclo do Graça e do Eugénio de Andrade, não nos podemos esquecer que, nessa altura, a única pessoa que fazia coisas abertamente, digamos, de inspiração homoerótica seria Benjamin Britten, que nem parece que fosse uma grande afinidade musical entre... Não há grande afinidade musical entre o Lopes Graça e o Britten. Mas, enfim, em relação a todas estas coisas, é preciso realmente termos a certeza que estamos perante um homem com as suas convicções muitíssimo bem ancoradas, que sabe exatamente o que quer e que está absolutamente nas tintas para o que possam ou não possam dizer em relação à sua obra. Ele achou a poesia boa e fazia isso de tudo, e esquecia-se, muitas vezes até do ponto de vista político, da biografia do autor. Ele era um homem de uma enorme cultura e pôs em música a eito poetas de todas as idades, de todos os tipos, e em relação ao Eugénio de Andrade não teve pejo nenhum em reconhecer aquilo que está escrito na poesia, adaptá-la à música e apresentá-la. E isso é também um facto e um fator que é de grande importância para uma pessoa nos anos 40 e nos anos 50. Uhum. Mesmo nos anos 50, digamos. Até nos anos 60.
Muito, até nos anos 60. Né? Aliás, a estreia, segundo creio, deste ciclo, Nuno, em concerto, terá sido em 1960, pelo Fernando Serafim e pelo Lopes Graça. Creio que foi no Porto, acho que foi no concerto no Porto.
É provável, tem que ser.
Em que foram criadas várias.
A última vez que toquei isto ao vivo, tive que fazer uma apresentação e tirei as notas e as datas e tudo isso, mas sinceramente agora não as tenho aqui presentes. Mas sei que o ciclo não começou logo, não foi feito de enfiada, enfim, é bastante anterior, e depois o Graça foi pensando e terminou o ciclo e dedicou ou ao Fernando Serafim. Eu acho que a dedicatória ao Fernando Serafim e o aparecimento do trabalho dele com o Fernando como dupla são mais ou menos desta altura. Portanto, o começo desse trabalho, que foi que durou anos, e dessa grande amizade também, que durou anos, tem um bocado a ver depois também com As Mãos e os Frutos, tem a ver com o início desse trabalho em comum. Portanto, eu penso que o Graça terá ficado muito interessado e muito contente com o resultado artístico da sua parceria com um tenor, com um talento como o Fernando, e, portanto, a seguir apresentou-lhe o ciclo. Não podia haver melhor presente.
Houve duas gravações, ou pelo menos duas edições em vinil, que ambos fizeram, Fernando Lopes Graça e Fernando Serafim. Na integral, este ciclo é a primeira vez que é publicada em CD. Há quanto tempo é que saiu este CD, no Jair de Almeida? Lembra-se o ano?
Há três anos. Sim, gravamos os dois, assim, eu acho que há 3 anos.
Uhum. Com As Mãos e os Frutos, com o Clepsidra, com 3 canções de Fernando Pessoa. Estamos a falar de obras compostas em épocas um bocadinho diferentes.
Sim.
Nomeadamente, as 3 canções de Fernando Pessoa são anteriores.
São.
E implicaram algum trabalho extra, nomeadamente de reconstituição. Não estamos apenas a ir à procura da versão mais adequada.
Sim.
Da canção.
Não, e sobretudo na segunda canção avalia imensos problemas em relação a uma parte depois final de um pós-lúdio do piano, que havia imensas dificuldades mesmo, porque como não tinha sido nunca corrigida, tive que ir ver depois na versão de barítono, enfim, aquele trabalho de detective que tem que se fazer muitas vezes, sobretudo em Portugal, por causa da falta de existência de edições condignas que possam servir o compositor e ajudar o intérprete a claro. Tocar exatamente aquilo que está escrito. São canções muitíssimo inspiradas, não têm, às vezes as obras do Graça, é verdade, têm um lado um bocadinho rebarbativo, como se pode dizer também que tem algumas obras de Bartók ou algumas obras de Schoenberg, claro. E as canções do Fernando Pessoa, sobretudo as duas primeiras, são canções de um lirismo absolutamente extraordinário. Quem as ouvir sem saber quem é o compositor provavelmente nunca poderia dizer que eram de Fernando Lopes Graça.
E acha que mesmo... não, apesar de tudo? Acha que não se encontram resquícios da música dele?
Claro que eu acho que sim, mas as pessoas quando querem pôr em detrimento o compositor estão sempre a dizer é sempre aquela coisa, sempre muito Bartók, martelada, uma espécie de às vezes estupidamente chamam-lhe o Bartók da FNAT ou qualquer sim. coisa assim, uma coisa completamente absurda. Se algum compositor pode ter algum lugar de comparação com Lopes Graça, não me parece nunca que seja que se possa dizer que é Bartók. Enfim, há um paralelismo, obviamente.
Mas ele era muito influenciado pelo Bartók.
Era influenciado até um determinado
gostava
ponto.
Gostava muito do
adorava,
trabalho.
Adorava, mas eu acho que é muito... Há qualquer coisa, aquela espécie de... bater sempre no mesmo sítio até que o sítio arraste e dê uma perspectiva diferente, tem muito mais a ver com a maneira de compor, muitas vezes com aquela espécie de obsessividade beethoveniana, do que com Bartók.
Sim, pois.
Há um lado muito Beethoven no Graça e um lado lírico muito schubertiano. O Graça, de certeza, era um homem de uma grande cultura musical e conhecia essas obras, e eu acho que se tem que ir para o Graça partir por aí. Depois ele próprio muitas vezes não tinha noção do quão líricas eram as suas coisas e tinha uma série, era um homem de grande pudor. E portanto às vezes é preciso despi-lo. Precisamos de o despir para mostrar que a música é lírica e que é absolutamente extraordinária. Não precisamos de estar com aquelas roupas e com aquelas, com aquelas coisas. Temos que o mostrar como ele é e sem vergonha nenhuma.
E acha que isso acontece, por exemplo, em algumas das canções de que o Nuno há pouco falou, em que as versões posteriores são inferiores à primeira?
Acho que sim.
Tem a ver com isso?
Acho que sim, sem dúvida.
Um certo pudor de...
Ainda no outro dia estive a trabalhar uma série de canções russas, justamente por causa deste projeto que espero vir a ter das folk songs, e há uma data de emendas lá, numa espécie de figura recorrente no piano, que na versão original é muitíssimo mais interessante do que na outra, em que ele começa a querer complicar ritmicamente, de maneira que, penso eu, talvez na ideia dele enriquecer ou tornar menos óbvio ou mascarar um determinado lirismo, que deve estar presente e que precisa de estar presente, e eu digo-lhe sinceramente, quando gravar essas canções, que espero fazê-lo, vou gravar exatamente a primeira versão. Não vou fazer as emendas que ele pôs por cima.
Estamos a falar também de obras que não foram, ao que creio, gravadas, não é?
Nunca gravadas, nem sequer...
Músicas tradicionais, músicas populares de diversas proveniências, de diversos países.
São canções populares de muitos países, são absolutamente extraordinárias todas. Tem desde a antiga Checoslováquia, tem francesas, tem inglesas, tem russas, tem húngaras, há tudo.
Brasileiras também?
Brasileiras também, mas o meu coisa é fundamentalmente sobre estas as canções populares que ele pôs em música ou que ele adaptou numa versão de canto e piano, portanto, que harmonizou. São muitas. Eu estive a escolher e esta minha escolha recai sobre aquelas que me parece que têm mais interesse, pelo menos para mim, deste ponto de vista e neste momento, não é? Mas só para ter um exemplo em relação a isso, portanto, está a ver, você tem uma partitura escrita por ele, vê-se perfeitamente a mão do compositor e depois vê-se por cima, às vezes até em canetas ou outras cores ou outro lápis, modificaçõezinhas que ele vai pondo, lá está ele a complicar, como diria a Maria da Graça Amada da Cunha.
Nuno Vieira de Almeida, mas se por um lado procurou os conselhos preciosos e a assistência do Fernando Serafim, que acompanhou Lopes Graça, que com ele trabalhou as suas obras, que estreou as suas obras, e a isso revela, obviamente, uma necessidade de ser fiel ao espírito, à letra, de querer ser o mais rigoroso possível no seu trabalho. Não sente que ao preferir as versões que Lopes Graça depois terá, não digo que abandonado, mas alterado, está a ir contra...
Não, e digo-lhe porquê. Ele nunca as proibiu. Ele, quer dizer, essas versões, ele vai-as revendo. Uhum. Mas mesmo depois de canções que foram feitas, as outras versões, quando eram feitas, ele não as proibia, nem as renegava. Uhum. Pura e simplesmente achava que poderia ficar melhor assim, daquela maneira. Uhum. E o próprio Graça sabia que muitas vezes não melhorava, não modificava as coisas para melhor. Enfim, para melhor. Uhum. Dentro da opinião de alguns intérpretes, não é? Há uma história muito engraçada em relação às glosas que ele dedicou à Maria da Graça Amada Cunha, em que ele diz para a Gracinha, isto eu sei porque tenho a partitura comigo, que me foi oferecida pela família, para a Gracinha, prometo não mexer mais nas glosas. Porque ela, como era a coisa, dizia-lhe que ele estragava tudo, enfim, um bocado a brincar. Mas, portanto, desse ponto de vista, não me parece que esteja a atraiçoar a obra, justamente porque me parece também que muitas vezes o Graça tinha um certo pudor ou uma certa vergonha quase tentava não ser ostensivamente lírico e, portanto, escrevia primeiro e depois cerceava-se. Uhum. E eu acho que é preciso também que as pessoas conheçam alguma da obra do Graça. Se tem uma versão, digamos, mais livre ou menos cerceada, outra vez, para utilizar a mesma palavra, é necessário que as pessoas conheçam para poderem perceber. Porque ele muitas vezes até depois se arrependia, digamos, tanto que estava sempre a dar indicações que não estão escritas na partitura, como, uhum. como eu já lhe referi. Uhum. Portanto, acho que não estou de maneira nenhuma a atraiçoar, eu estou a escrever, a tocar exatamente tudo o que está escrito na partitura do Fernando Lopes Graça.
Uhum. E acha que se mais intérpretes adotassem esse princípio, teríamos uma visão um bocadinho diferente da obra de Lopes Graça?
Acho que não é necessário, porque também não são assim tantas coisas. O fundamental do Graça está mesmo nas primeiras versões. Uhum. Harmonicamente não há diferença nenhuma. Às vezes, ritmicamente, há uma complexidade que não é necessária e que não é preciso lá estar. E alguma coisa harmónica que pode ter uma nota mais adstringente que pode ser acrescentada ou não. Mas, enfim, basicamente, o que está ali é Lopes Graça. O que é preciso é percebermos que aquele senhor era também um solitário. Era uma pessoa, provavelmente, muito austera. Era um homem austero, com imenso sentido de humor e imenso cinismo, mas austero. E, portanto, é preciso também, como lhe digo, às vezes é necessário despir-me-lo. Mostrar-nos exatamente aquela obra fantástica, como ela é, como ela foi pensada, sem vergonhas. Uhum. Sem vergonhas de termos que complicar para tornar mais moderno, eventualmente, alguma coisa. Não é preciso, também foi escrita assim.
Uhum. Nuno Vieira de Almeida, um grosso ou parte muito substancial da obra de Fernando Lopes Graça é para voz, não só nas muitas canções que compôs, a partir de textos de poetas portugueses, de diferentes gerações, de diferentes tendências, de diferentes épocas, naturalmente, mas também outra parte considerável da sua produção para voz é da canção popular. Portanto, a harmonização, nomeadamente,
harmonização para coro.
Sim, sim. Sente que, de alguma forma, existem alguns pontos de contacto entre um e outro lado da obra de Fernando Lopes Graça?
Sim,
acha que se evidencia nas canções eruditas, digamos assim, do Lopes Graça, algum do trabalho que ele desenvolveu enquanto influenciado por uma matriz popular?
Ah, sem dúvida, claro, sim, é todo o tempo. Não há uma coisa sem a outra. Isso faz parte da linguagem do Graça. Aliás, muitas vezes o Lopes Graça há obras que nós podemos ouvir e que nos parecem de inspiração popular e que é uma inspiração popular totalmente inventada por ele. Uhum. Desse aspecto é de facto muitas vezes parecido, tem a ver com Bela Bartók, mas digamos que isso será um bocado o ar do tempo, não é? Será um bocado uma coisa de época, mas... E Brahms também fez isso muitas vezes. Brahms, que era um compositor que ele não gostava nada.
Há bocadinho falámos disso de Vieira da Mota, que eventualmente terá feito algum...
E o Graça, com a maioria de razões, porque conhecia muitíssimo mais do que qualquer outro compositor português, uhum. Enfim, no seu tempo, do que quase qualquer outro compositor no mundo contemporâneo dele, uhum. O repertório regional ou folclórico do país onde vivia, e, portanto, isso é para ele uma fonte contínua de inspiração. E em relação às canções para cor e as canções que ele harmonizou para canto e piano, há uma interligação muitíssimo grande, porque estamos a falar muitas vezes de uma linguagem harmónica que é muito parecida. Claro que depois ele escrevia maravilhosamente para para cor, como se sabe, depois do ponto de vista harmónico e contrapontístico haverá diferenças, percebemos perfeitamente que estão interligadas a 100% ambas as canções populares, as para cor e as com piano.
Há uma abordagem, no entanto, substancialmente diferente relativamente ao texto, a trabalhar o texto musicalmente, quer se trate de um texto de canções populares ou de poetas portugueses. E obviamente que estamos a falar de uma atitude, por exemplo, perante a prosódia, diferente.
Não é? Sim, mas é que aí não nos podemos esquecer que quando ele vai buscar ou quando ele está a harmonizar uma canção popular, a prosódia não é dele. A prosódia é da canção popular. Ele vai buscar a linha melódica com a distribuição silábica do texto exatamente como está. E depois retrabalha, mas ele não a modifica. Se você pegar numa linha, se vir exatamente a linha a linha do soprano ou a linha melódica de determinada melodia popular, aquilo que o Lopes Graça faz é mantê-la e trabalhá-la depois com harmonicamente, acrescentar eventualmente depois até outras linhas que muitas vezes são linhas que não têm texto. Se você ouvir, por exemplo, o ó, menino ó, há vários ós, claro. Não sei se todos são populares, se todos viriam ou se não terão sido alguns acrescentados, mas eu penso que depois, em relação ao trabalho sobre um poema, isso é completamente trabalho do compositor, como qualquer outro grande compositor de canções, desde Sibelius, passando a Schoenberg, e aí é o trabalho de saber ou não e de querer ou não obedecer a uma determinada prosódia, ou então, eventualmente, como também muitas vezes, até por exemplo, Stravinsky faz, querer contrariá-la. Querer que as palavras cantadas tenham os acentos diferentes das palavras ditas, justamente para tornar quase inteligível ou para contrariar determinada coisa do texto. Mas, enfim,
e para obter efeitos mais expressivos.
Obter efeitos rítmicos que são pretendidos pelo compositor no quadro de uma visão geral da obra musical que tem o texto, não é? Mas, de uma maneira geral, a prosódia do Graça obedece exatamente àquilo que se pretende como inteligibilidade de um texto e é absolutamente magnífica e muitíssimo bem tratada em qualquer língua.
Por exemplo, estamos a falar de obras que foram gravadas nas mesmas sessões. O disco de Fernando Lopes Graça, o disco de José Viana Mota. Em ambos, o Nuno Vieira de Almeida gravou com a soprano Ana Maria Pinto e com o tenor João Rodrigues.
Sim.
Que atitudes é que tiveram ambos os cantores perante a obra de um e de outro compositor? As dificuldades que implicou a música do texto
de um e do outro? Gravámos em dias separados, não era possível. Porque o Graça muitas vezes não tem a altura, as diferenças de tessitura que existem no Viana da Mota. O Viana da Mota pede continuamente uma linha que oscila entre os vários registros do canto e muitas vezes coincidência em registros que são muito difíceis de conseguir e que é necessário que o cantor esteja com a voz descansada. Enquanto que o Graça, justamente para e a inteligibilidade do texto, muitas vezes nessas regiões de grande tensão, sobretudo para a linha de soprano, nem sempre são completamente conseguidas, não são do mais inteligível que há. Embora depois se perceba, digamos, 80% ou 70% do texto da canção nessas regiões, como muitas vezes nas canções de Richard Strauss, aí temos a tradição alemã, quando estamos a falar num cantor que tem que entrar numa tessitura quase estratosférica, perde-se às vezes um bocadinho o texto. Em relação ao Graça, ele aposta numa... Apesar de haver as diferenças de tessitura, que eu já lhe referi nas canções do Fernando Pessoa, ele aposta numa escrita que está sobre a voz média. E, portanto, exige do registro médio do cantor um trabalho de grande, grande acuidade para que a enunciação do texto seja perfeita. Isso aí são lições que aprendi para sempre com a Elsa Sack. A acuidade dela na enunciação do texto sempre foi perfeita. E isso é muito difícil de pedir a um cantor para estar a trabalhar, sobretudo a gravar 2 e 3 horas de obras nas quais tem que estar com o seu registro central completamente afinado para determinado tipo de inflexões e depois de repente dar um salto e vamos agora cantar aqui uns registros, umas notas bem graves e depois uns agudos bem muitíssimo difíceis de conseguir. porque aí assim depois são coisas muito diferentes. Portanto, aquilo que optamos foi por não fazer uma mistura entre o Graça e o Viana da Mota. Uma coisa é o Graça e depois a seguir gravamos o Viana da Mota nos dias que nos sobravam.
Ocorre-me uma pergunta. O tipo de escrita para voz que o Lopes Graça evidencia nestas canções, nestes ciclos, chamemos-lhe assim, acha que de alguma maneira terá sido influenciado pelo registro dos cantores com quem ele trabalhava ou que teria à sua disposição?
Sim.
Acha que sim?
Acho que sim. Acho que ele trabalhava muito e adaptava e sabia ouvir e, portanto, eu não conheci muitas das... Quer dizer, só conheci o Fernando Serafim e, enfim, também a Dulce Gabita, mas muito pior. E eu acho que ele era particularmente cuidadoso com o tipo de voz com o qual estava a trabalhar e compunha pensando muito, muito, muito nisso. Mas sem renunciar ao seu estilo, não é? Portanto, por exemplo, as canções do Fernando Pessoa que eu já lhe referi, eu penso até que a modificação que ele fez para 4 tons abaixo, para transformar isso numa obra
bandarito. Canção longínqua, não é?
Canção longínqua, das três. O Horizonte, a Canção Longínqua e o Cavalo de Sombra, foi para, eventualmente, para poder trabalhar isso com algum barítono, não sei se terá sido José Oliveira Lopes, não faço ideia qual foi o barítono, ou o meio-soprano, mas, portanto, está a ver aí, há uma preocupação de adaptação, adaptabilidade de uma tessitura para poder fazer uma música que, obviamente, ele devia achar interessante, e era. E é. Mas eu acho que ele trabalhava muitas vezes, sim, pensando nas possibilidades, nas capacidades e também nas limitações dos cantores que tinha à sua disposição.
Provavelmente como faria com outros intérpretes.
Como
ele tinha a preocupação de que a música fosse...
Como qualquer outro grande compositor faria.
Que gosta de trabalhar também,
sim,
experimentar, ouvir a sua música,
sim,
tocada,
sim,
retificar.
Qualquer compositor
necessário.
Que saiba escrever para voz e que goste de escrever para voz, escreve muitas vezes sabendo que vai ter o Sr. X ou a Sra. Y para fazerem e escreve para pensar nas suas qualidades vocais. E isto vai desde Mozart, não é? Vamos excetuar Beethoven, porque Beethoven era um assassino de vozes e, portanto, aí não há nada a fazer. Mas aquele senhor era muito particular.
Deixou-nos outras coisas para compensar.
Bom, é um dos maiores compositores de todos os tempos, só isso.
Nuno Vieira de Almeida, há pouco referiu o trabalho que está a fazer para o futuro com o Lopes Graça. Enfim, referiu o que já tinha referido, mas quando referiu inicialmente estávamos com o microfone desligado e, portanto, não ouvimos. O que é que está a preparar? Já se percebeu que está a trabalhar nestas folk songs. Mas
sim,
para serem apresentadas em concerto ou em disco?
Não, a ideia é, eu quero propor isto para continuação de um trabalho que tem sido frutuoso e que tem corrido sempre muito bem com a Câmara de Cascais, que acho que dentro das limitações que o país atravessa tem até agora desenvolvido um trabalho muito interessante e muito bom do ponto de vista cultural. Portanto, eles já é um trabalho que temos comum de fazer com o disco do Lopes Graça e com o disco do Viana da Mota agora. Penso que é capaz de haver, que há interesse da Câmara, tanto que até as partituras já me foram cedidas pelo Museu Verdade de Faria, mas enfim, não posso avançar mais porque as coisas estão ainda a ser tratadas, ou vão ainda a ser tratadas, mas depois tenho, isto será para gravar um disco, mais uma vez, para dar a conhecer algum repertório que me parece muito, muito importante e fundamental ser conhecido. É criminoso estar enfiado em gavetas, enfim,
claro.
Já falámos sobre esse assunto. Depois, em relação aos projetos de concerto, tenho alguns projetos, alguns concertos programados, tenho um concerto sobre os Canticles de Britten, que são obras extraordinárias, que eu já fiz na Fundação Gulbenkian há uns anos atrás e queria agora remodelar com um caso diferente, porque o tempo passa e, como se sabe, os cantores têm, todos eles, uma longevidade mais curta do que os pianistas, portanto, teria que remodelar esse elenco, mas quero voltar a fazer isso, sobretudo para o ano, são comemorados os 100 anos do nascimento de Benjamin Britten, e eu penso que Britten é um compositor muito, muito, muito bom. Muito importante, e como se vai comemorar para o ano o bicentenário de Verdi e Wagner, temo que Britten vai ficar um pouco na sombra.
Eclipsado,
enfim, com razão, não tem o vulto do mesmo tamanho dos outros dois senhores.
Mas não merece ser por isso esquecido, claro.
Exatamente, e portanto, eu, como não posso fazer o Parsifal, nem o Requiem de Verdi, nem o Falstaff, acho que vou fazer aquilo que tenho para fazer, que é alguma da obra para canto e piano de Britten. E depois tenho alguns planos, tenho um recital programado com a Ana Maria e eventualmente com um jovem barítono ainda no CCB de Lieder e Duetos do Romantismo. Enfim, tenho alguns projetos, vamos ver se as condições atuais do país nos permitem que as possamos levar a bom porto. Esperemos bem que sim, porque, como lhe disse, eu acho que a cultura e a educação é aquilo que fica.
Com certeza. E o que fica, ou entre o que fica, e como excelentes exemplos entre as várias edições que ao longo dos últimos anos têm vindo a ser publicadas, e algumas das quais neste mesmo mês, e por isso esta semana temos estado a fazer um especial dedicado a Lopes Graça, com várias entrevistas aos diversos intervenientes nos registros, livros, exposição, concertos que estão a ser feitos em torno da obra do compositor. Entre todos esses trabalhos figura, e com grande destaque, este magnífico CD com Clepsidra, As Mãos e os Frutos, três canções de Fernando Pessoa, conjuntos de obras que o compositor escreveu, além de Fernando Pessoa, também os poemas de Camilo Peçanha no ciclo ou no conjunto de canções Clepsidra, e do célebre ciclo As Mãos e os Frutos, a partir de poemas de Eugénio de Andrade, que figuram neste grande CD, publicado há cerca de 3 anos pela Tradição, e que foi seguido muito recentemente, e pelo mesmo elenco, Ana Maria Pinto, João Rodrigues, Nuno Vieira de Almeida, por um CD muito recente com obras de José Viana da Mota, chamado Canções Líder, Romanças, claro está, tudo para voz e piano, feito por esta tríade, que esperemos, Nuno Vieira de Almeida, poder ter mais trabalhos vossos ou seus, seja com a Ana Maria Pinto ou com o João Rodrigues.
Se for com os três, enfim, fico muito satisfeito. São excepcionais cantores, são grandes músicos com os quais tenho sempre imenso, imenso prazer em fazer música.
E estes CDs são um primor, de facto.
Muito obrigado.
Tenho de saudar e agradecer. Gostei muito de falar consigo. Ficamos na expectativa do novo trabalho que há de surgir. Espero que não passem muitos anos até termos oportunidade de ouvir essas obras, que provavelmente serão então em estreia fonográfica. Nas despedidas desta conversa com o Nuno Vieira de Almeida, ficamos com uma das canções de Clepsidra, um dos poemas de Camilo Peçanha, que Fernando Lopes Graça compôs, 4 de uma vez, outros 4 mais tarde. Não tenho aqui à minha frente as datas exatas, não se recorda delas, pois não?
Não. Mas sou muito mau agora, em datas.
Mas já agora eu aproveito, isto é também me falha da minha memória, porque eu estive não há muito tempo a consultar todos estes pormenores num livro que deve ser de cabeceira para todos aqueles que se interessam pelo trabalho de Fernando Lopes Graça, A Tábua Póstuma das Obras de Lopes Graça, uma edição que foi publicada não há muitos anos pela Editorial Caminho e que tem, enfim, o catálogo completo das obras do compositor,
revisto, organizado.
Muito organizado pelo seu amigo, que fez um imenso trabalho, Romeu Pinto da Silva, e um livro que, infelizmente, quando saiu, não houve a possibilidade de o destacar na outra margem, mas sempre que possível eu chamo a atenção, porque ele esclarece imensas dúvidas e é fundamental em qualquer trabalho de investigação que se queira fazer, e até também de trabalho de obras.
Eu tenho sempre lá à mão e estou sempre a consultar, sim.
Ficamos nas despedidas da conversa com Nuno Vieira de Almeida com uma das canções, como referia, de Clepsidra, Quem Poluiu, Quem Rasgou os Meus Lençóis de Linho.
Obrigado, Manuela.
Obrigada, eu, Nuno. Até uma próxima oportunidade.
Até a próxima. Obrigado.
Quem poluiu, quem rasgou os meus lençóis de linho, onde esperei morrer? Meus delgados dos lençóis, no meu jardim e sigo os altos girassóis. Quem foi que os arrancou e lançou no caminho? Quem quebrou, que furor cruel e cimisco, e misericórdia. Thank you.
da Outra Margem. Um passeio pela música erudita em Portugal.